Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um Carteiros do Condado. Força total aqui hoje mais uma vez. Nosso grande amigo titular do Stock Pickers, Colazo. Tudo bom, Cola?
Tudo bem, e você, Samuca?
Tudo na paz. E a presença Boa. Aqui do Dex, que já apareceu com a gente, já esteve abrilhantando aqui o nosso debate.
Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. E bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o próprio bom Samuel. Dia,
boa tarde, boa noite. E o Pedrinho, que tá fazendo dobradinha aí, apareceu ontem no Stock Pickers, eu não terminei de ouvir ainda.
Semana de Stock Pickers, meu, isso aí. Boa, se tiver amanhã, boa. Eu venho de novo.
Boa, boa. Legal. Bom, pessoal, eu vou retomar aqui uma coisa que eu fazia antes, até o Colazo deu o toque. Falar aqui dois, três notícias de um panorama geralzão da indústria. Né? Tivemos um mês que foi bem atípico para nós aqui, brasileiros vira-latas, né? Em que os ativos locais foram relativamente bem, enquanto lá fora a coisa degringolou pra caramba, né? Aqui no Brasil, falando dos mercados, os fundos foram na média, pegando aqui o índice de mercado IHFA. A mediana geral desses caras foi 0,71, foi até abaixo do CDI. Então foi um mês não tão trivial, apesar de esse índice aí, o IHFA, ter ficado positivo. No ano, tanto a média quanto a mediana está acima do CDI, o CDI acumula aqui 1,49 nesses dois primeiros meses do ano. E os fundos aí na média, o IHFA está com 2,48, e em 12 meses o IHFA está quase ali pegando o CDI, né? Está ali 1,3 atrás do CDI, estava 2,5%, 2% atrás do CDI no fechamento do ano, e está ali se recuperando, tá? E se a gente pega uma quebra, uma segregação aqui dos tipos de estratégias dos multimercados, o que a gente vê também é uma discrepância grande. Quem está ganhando dinheiro são os fundos, os mais numerosos, que é os tais dos macro barra multi-estratégia, tá? Esses são os gestores que estão mais ganhando dinheiro no ano, enquanto que os fundos long and short e sistemáticos e quantitativos, que são em menor número, eles estão ali, ambas as classes, abaixo do CDI, tá? Na média, os multimercados macro estão dando ali quase o dobro do CDI, e eles ganham muito, tanto com uma posição um pouquinho mais, uma cabeça um pouquinho mais otimista aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco disso daí ao longo do tempo, quanto com uma posição que vislumbrava uma alta de juros lá fora mais alta do que se esperava, principalmente nos Estados Unidos. E essa visão está se concretizando e ela foi turbinada por algo que ninguém estava esperando, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Assim, está tendo um impacto muito, muito relevante na inflação e, por consequência, bota os bancos centrais na parede ali para saber se eles têm que subir mais os juros ou não. Tá? Então, esse é um resumo dos multimercados. Na parte de bolsa, a história é menos bonita. Os fundos de ações já estão aí há 6, 7 meses sofrendo. Apesar do índice Ibovespa no ano, fechamento de fevereiro, tá subindo ali 7,9%, quase 8%, os fundos de ações, ali na média, estavam subindo 2,9%. Então, quase 5% ali atrás do Ibovespa. E se a gente estende o período um pouco mais, se a gente olha 12 meses, o Ibovespa em 12 meses está com 0,79% de alta, quase 1% aí, mas os fundos caem ali entre 7% e 9%. Então, os fundos acabaram ficando bastante atrás do índice. E o motivo é o mesmo que a gente já falou aqui algumas vezes nos meses passados, que é o fato de os gestores terem, na média, menos peso a ações ligadas ao setor de commodities, como Vale, por exemplo. Esse mês de fevereiro, Vale subiu 14% e Vale representa mais ou menos 20% do Ibovespa. Dos que eu me lembro de cabeça, não sei se o Colas, o Dex, o Pedrinho tem algum contra-exemplo, mas que eu me lembro de cabeça, nenhum gestor dos relevantes aí do mercado tem 20% de Vale. Muitos gestores gostam de Vale, mas gostar tanto, para ter 20% de exposição, não tem. E Petrobras, que também tem ali uns, eu não lembro de cabeça quanto que é, se é 12%, 13%, 14% de peso no índice, também sobe bastante, e os gestores têm uma dificuldade de ter Petrobras em tamanho maior, seja porque o petróleo é muito volátil, né, seja porque tem um risco de intervenção governamental o tempo todo. Nesse exato momento aqui, né, entre ontem à noite e hoje, nós estamos vendo esse drama de novo ser reacendido. A Petrobras teve que subir preços, porque lá fora o petróleo disparou, e toda vez que eles têm que subir preço, tem aquela nuvem de fumaça, puxa, o governo vai intervir, não vai intervir, o presidente da Petrobras vai cair, não vai cair, enfim. Esse é o resumo, tá? Então, no panorama aqui do mês, apesar de o Ibovespa ter subido é complicado, ter subido 0,89, a média dos fundos de ações caiu ali entre 1,5 e 1,6, tá? E o índice de small caps, o SMLL, caiu 5,2. Então, olha que discrepância entre o índice Ibovespa e o índice de small caps e a média dos fundos aqui que a gente acompanha. Essa amostra que eu estou citando para vocês tem 294 fundos de ações ativos, tá? Focados em Brasil. Então, é uma amostra, sim, minimamente representativa. Feita essa introdução aqui, feito esse introito, Cola, quer começar com você aí, falando das cartas que você separou, começar com a primeira aí que você vai tirar do bolso?
Vamos lá. Como sempre, falando aqui da carta da Dália, inclusive hoje eu estava lá com toda a turma, comi um hambúrguer na faixa, maravilha, e... A carta
aí não vale, pô, tá enviesado.
Não tô não, imagina, eu vou explicar o porquê que não é viés. A carta da Dália é sempre muito boa de ler aqui, porque se as cartas dos gestores fossem docinhos de festa de criança numa mesa, a carta da Dália seria o bicho de pé, aquele que é o mais doce. Então, aqui a gente tem uma carta muito fácil de ler, muito gostosa, geralmente com paralelos bem, bem interessantes. E... para não fazer desfeita, esse mês, mais uma vez, eles trouxeram esse tipo de paralelo, né? Eles fizeram uma brincadeira aqui com o Campeonato Brasileiro, que está na sua 20ª edição de pontos corridos, né? E aí, nesse estilo de campeonato, eles colocaram ali algumas informações que eu achei curioso para justificar o tema de hoje, que é de proteção, né? Eles colocaram ali que o Corinthians, eu gostei disso porque é o meu time de coração, é a equipe que mais vezes ganhou título nessa modalidade de disputa, né? E aí, na sequência, vem o Cruzeiro, o Flamengo e o São Paulo. O dado que eles colocaram, que é curioso, é em relação a número acumulado de pontos e saldo de gol do São Paulo, que é um saldo bem relevante, só que eles não foram os maiores campeões, né? E aí, eles colocam ali, né, o porquê que o São Paulo conseguiu ter esse resultado, mesmo não tendo o melhor ataque desses períodos, né, desses campeonatos, onde o Santos sempre foi o melhor ataque, né? Porque saldo de gol tem importância não só o ataque, né, não só os pontos que você faz, mas também as defesas que você realiza, né? Então, a importância de você ter proteções, eles usam esse paralelo para mostrar a importância de ter proteções num campeonato de pontos corridos, que é justamente o mundo dos investimentos, é um campeonato de pontos corridos eterno, né? Então, você sempre tem que estar preocupado de ter suas proteções por conta de riscos inesperados e até mesmo os riscos que você espera. E aí, eles colocam aqui as proteções que eles vêm utilizando ao longo do tempo, né? Então, a primeira parte, moedas, para quem conhece a Dália sabe que eles tinham uma posição que eles carregaram ao longo de muito tempo, na verdade desde o começo do fundo, né, de dólar contra real, que se fortaleceu muito no período, né, e agora eles fizeram uma redução e diversificaram em algumas outras moedas, né, mas basicamente essa redução que eles fizeram foi por conta da melhora da situação de... Não uma melhora de situação, mas um juros maior que a gente tem no Brasil hoje está atraindo mais capital estrangeiro, né? E aí a balança fica mais desfavorável pro dólar nesse momento, por isso que eles diminuíram. Mas eles ainda assim têm diversificação em proteção de moeda, principalmente em moedas de países emergentes. A parcela de commodities, né, também é uma outra tese que eles vêm falando há bastante tempo, né? Inclusive o Hirai foi recentemente no Stock Pickers para falar sobre o tema, né? É, na parcela de commodities, principalmente depois desse conflito entre Rússia e Ucrânia, como são dois países que são relevantes exportadores de diversas commodities, eles acham que é uma boa forma de se proteger. E aqui eu vou fazer uma ressalva na conexão que eles colocam na parte seguinte de tamanho de posição e diversificação. Porque eles citam sobre a questão das diversas maneiras de você expressar uma tese. Então, por exemplo, se você quer montar uma proteção em commodity, você pode comprar contrato futuro desse de gás natural, de trigo, alumínio, etc. Porém, você também pode expressar isso de outras formas, como, por exemplo, comprar moeda, né, tá posicionado numa moeda de um país que exporta muito essa commodity, né, porque com essa commodity valorizada, ele tende a se beneficiar. Então, achei curioso isso, mas, enfim, eles dedicaram a carta para falar muito sobre essa questão do mercado ser pontos corridos e de sempre ter proteções, né? Então, eles citaram commodities, moedas, tamanho de posição e diversificação como os principais ferramentas que eles utilizam dentro da Dália para fazer esse tipo de gestão lá dentro.
Boa. E geralmente a carta... Geralmente não, né? Todas as vezes a carta deles tem duas páginas. Apesar de aparecer três
aqui, bem chuta.
A última carta... Uma página é só disclaimers, então é uma carta que é legal de ver, ela é cultural. Indo na ordem aqui, que aparece pelo menos na minha tela, Pedrinho,
vamos falar. Acho que até eu vim preparado para ter muito tema em comum nas cartas, né? É difícil mudar o fato de que a tônica do mercado é conflito entre Ucrânia e Rússia, o impacto disso nos demais mercados. Então eu vou começar falando pela carta da SPX. A SPX, que o título da carta dessa vez é O Inverno da Alma. Então, justamente para falar desse conflito, e eu até vou evitar repetir as coisas mais óbvias, mas falar o que eles pensam de diferente, o que eles falam que não é todo mundo que fala. Enfim, começa com uma parte um pouco mais histórica, falando da dissolução da União Soviética, que foi razoavelmente pacífica e que deu aos Estados Unidos, ou Ocidente, como quiser chamar, uma liderança política e militar. E eles acham que esse conflito ele pode sim representar o começo de uma ruptura temporária ou permanente dessa liderança. Então esse é um assunto que recebe diversos nomes aí, fim do excepcionalismo americano, mudança da ordem global, mas está tudo se referindo ao mesmo tema, e eles deixam aqui escritos que consideram sim essa possibilidade, divide opiniões esse tema. Então eles esperam, por causa do conflito, uma drástica redução da produção e, portanto, um aumento no custo de energia, alimentos, fertilizantes e metais, acho que aqui em linha com o resto do mercado, o que gera uma pressão sobre a inflação global, aumenta o custo nas empresas, reduz a renda disponível, ou seja, no fim do dia está atacando crescimento global, que é o nosso medo. A gente já vinha num, vou chamar de fim de ciclo, já vinha preparado para encarar um mundo que cresce menos, e eles falam, olha, essas pressões aqui estão todas montando e apontando na mesma direção, só que, nas palavras deles, com o problema de que você não tem uma substituição imediata para essas coisas. Então, dependendo de como for a extensão desse conflito, você não consegue passar a produzir essas coisas que eles disseram que vai ter uma drástica redução na quantidade produzida. Então a única saída imediata na visão deles é o acordo com o Irã, e aí eles não deixam uma opinião se isso é provável ou não, mas é outro assunto que divide opiniões. Então você vai ver gente muito entendida dizendo que é questão de tempo e gente dizendo que não vai sair. Então, de uma forma geral, a guerra na visão deles é um capítulo num ano que já prometia ser inflacionário, e até nós pessoalmente aqui no nosso time vê da mesma forma, e a guerra se resolvendo ou não, continuam as outras pressões inflacionárias. Óbvio que tem que ver quanto tempo demora, isso pode afetar, mas de qualquer forma já tinha tudo para ser um ano inflacionário, é isso que eles estão querendo dizer aqui, e passam a embasar um pouco disso. Então, nos Estados Unidos, eles trazem que a taxa do desemprego hoje é 3,8, que é 0,3 acima da mínima pré-pandemia, ou seja, está praticamente no menor nível de desemprego, isso quer dizer muito aquecido. O ponto aqui é que tem a oferta de trabalho não se recuperou ainda. Então tem pouca gente querendo trabalhar nos Estados Unidos, isso gera justamente esse aumento nos salários que eles colocam aqui como consequência. 11 milhões de vagas em aberto.
Eu achei esse número bizarro, Pedrinho. 11 milhões de vagas abertas. Fiquei até pensando aqui, né? Enquanto no Brasil a gente tem um problema. Parece simplista essa visão, né? Mas infelizmente ela é um pouco mais complexa de ajustar. Mas, poxa, com 11 milhões de vagas, e a maioria dessa. Grande parte dessas vagas é para, às vezes, trabalhar no McDonald's, no Starbucks. Que o americano típico não gosta muito de fazer, né? Geralmente são os imigrantes que fazem. E, poxa, tem um monte de brasileiro que toparia essas vagas fácil, né? Mas enfim.
Porque a política deles é de visto é mais complicada, né?
Talvez eu dê um spoiler do que o Colasso vai trazer depois da carta do CP Macro, mas eu tava com o Fernando Genta ontem. Uma das coisas que ele tava falando assim: tem uma relação na economia americana que é. Normalmente você tem dois candidatos para cada vaga de emprego. Um negócio mais ou menos constante ao longo da história americana. E nesse momento você tem duas vagas para cada candidato. O negócio está do avesso, literalmente.
E que foi uma redução de pessoas que não querem mais trabalhar. Bizarro, seja porque poupem incentivo durante a pandemia ou né, obviamente é uma composição de fatores, mas pessoas que não querem... trabalhar, e a gente sabe, isso não está aqui na carta, mas tenho certeza que eles sabem também, assim como a gente já foi olhar, que isso é concentrada, esses 11 milhões de vagas são concentrados em vagas chamadas de baixa qualificação, você não precisa de uma faculdade para fazer, ou como os exemplos que o Samuca citou, e não por acaso, o salário que mais inflacionou foi dessa faixa salarial mais baixa. E aí, na Europa, eles trazem aqui mesma tônica, então mínima histórica, nem tem esse 0,3 de gordurinha que tinha nos Estados Unidos. E eles consideram aqui também algo que eu não tinha visto ainda ser muito falado, um possível impacto com o aumento de gastos militares. Então, a partir do momento que a Europa começa a se militarizar mais, tem alguns países que estavam até abaixo ali dos tratados, os países se comprometem com o nível de PIB gasto em militar. E tinha alguns países abaixo fazendo esse catch-up, e outros podem aumentar acima disso. E isso pode trazer consequências negativas para as contas públicas, né? O balanço fiscal, e mais disputa por mão de obra. Então, pegando uma economia superaquecida, saindo da pandemia, e talvez aquecendo ela um pouquinho mais ainda, o que remonta à inflação, que é a tônica aqui da carta deles. E aí, até, também vou dar um pequeno spoiler, mas a gente vai voltar nesse assunto, mas a SPX acha que ela já achava que os juros tinham que ser muito mais altos do que a gente estava vendo na curva futura, pensando em Estados Unidos, ou seja, em outras palavras, já achava que o Fed estava bem atrás da curva, e tudo isso que eles trouxeram só aumenta essa convicção. Então, até num evento recente, a gente viu o Xavier falando de figuras pouco faladas, do tipo juros 5% nos Estados Unidos, estão puxando essa convicção aqui deles que eles embasaram. E, por fim, eles falam o seguinte, olha, a gente viu sanções recentes que incluem tirar a Rússia do SWIFT, que é o SWIFT é o protocolo que os bancos do mundo inteiro transacionam dinheiro. Então, quando você tira a Rússia, é quase como você tirar ela do sistema financeiro. E congelamento de reservas internacionais, ou seja, todos os países têm dólares e euros guardados e outras moedas, que são as suas chamadas reservas internacionais. Aí, quem detinha a reserva da Rússia, bum, congelado, não pode acessar. E eles falam que, olha, isso coloca totalmente em xeque o que a gente conhece com a ordem econômica atual, né? Então, perguntas do tipo, quão livre é o mercado? Quão úteis são reservas em dólar e euro e coisas desse título? Desse tipo, são perguntas naturais aqui. Será que a China vai continuar demandando dólar e euro como é hoje? E eles acham que isso eleva o risco de surgirem blocos econômicos mais fechados e novos, o que gera uma perda de eficiência na economia global. Então, apesar do atual foco de curto prazo no conflito, eles colocam, isso pode ser só o começo de um realinhamento dessa ordem global, que tem a ver com o primeiro assunto da carta, que eu vou chamar livremente aqui de fim do excepcionalismo americano.
E tentando falar de outra maneira, essa perda de eficiência, pessoal, nós estamos falando de mais inflação. É por isso que eles falam aqui na carta que que a consequência disso tudo é uma inflação, assim, ninguém nem pensa em usar mais a palavra transitória, né, para inflação. Essa palavra foi aposentada ali em, acho que novembro do ano passado, mas é uma inflação que deve perdurar por mais tempo aí mesmo. Não sabemos se 18, 24 meses, mas sim, é um horizonte irritantemente, me faltou a palavra aqui, mas perturbadoramente maior do que qualquer autoridade monetária gostaria.
A gente vai até voltar a comentar o transitório daqui a pouco, porque parece ter alguma incongruência no que o mercado diz na curva de juros e o que o mercado diz no discurso, mas eu, antes de ficar meia hora aqui falando, vamos passar a bola próximo carteiro aí e a gente volta ali.
Dex, manda um macro aí pra gente fazer a conexão.
Boa.
E aí eu encerro com um macro também.
Boa, legal. Ah, uma das cartas que eu sempre gosto de ler é a da Gavi, né? É uma casa macro que tem uma visão global também muito aguçada, parecida com a SPX. Uma coisa que eles destacaram, né, pô, você está falando do maior confronto em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial e a maior perturbação geopolítica desde 1991, que foi o fim da União Soviética. Eles entendem que o cálculo do Putin, pô, eu vou falar, eu e o Pedrinho, a gente discutiu isso 500 vezes nas últimas 3 semanas, assim, pô, eu tô com a economia russa equilibrada, então conta corrente positivo, reservas altas, etc. E daí joga um pouco esse negócio que o SPX falou, né? Que depois ele não conseguiu acessar as reservas. Tá rolando uma transição política na Europa, então a Europa tá enfraquecida politicamente, a decisão não ia ser coordenada, não ia ser rápida. A Europa dependente de gás russo e ele contava com uma vitória rápida. Até para fazer um comentário engraçadinho, né? Eu fui para a Ucrânia, né? Eu estive em Kiev em 2008 e uma das coisas que eu comentei antes da invasão e que eu achava que o Putin não ia invadir por causa disso até, eu lembro de comentar com o Samu, com o Pedro, eu falei, cara, o sentimento anti-russo na Ucrânia é muito forte. Eles têm pavor da União Soviética, eles devem resistir com tudo que é possível. Não faz sentido o Putin invadir. Então, eu acertei um lado da equação e errei o outro completamente. E aí, você teve de surpresa, né? Então, essa resistência da Ucrânia foi uma surpresa, mas ninguém imaginava o tamanho do pacote de sanções e, acho que especialmente, ninguém imaginava, como o SPX falou, né, as reservas internacionais serem congeladas. Então, eu não sei se vocês acompanham, mas o dólar contra o rublo, né, assim como a gente olha tipo, o dólar contra o real, o dólar contra o rublo subiu 60% desde o começo da guerra. Então, é como se fosse, a gente está aqui com o real em 5, é como se você acordasse segunda-feira e ele estivesse em 8. Você dormiu sexta-feira, 5, acordou segunda-feira, 8. Eles acham, né, assim como a SPX, eu vou até encurtar aqui, né, isso tem um impacto na inflação global e eles até destacam, além do petróleo e de alimentos, que a gente leu por toda a parte também, coisas como paládio, neon e gases nobres, que Rússia e Ucrânia também são grandes exportadores e que afetam as cadeias de microchips na Ásia também. E no final, assim, o que essa guerra cria é um estímulo para você ter investimentos em energia e armas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente estava lá, mesmo assim, mais no começo do ano, França e Inglaterra já tinham anunciado que iam, isso não está na carta da Gavi, mas já tinham anunciado que iam voltar a investir em energia nuclear, e agora a Alemanha está começando a mudar a sua opinião, né? E até uma das coisas que a gente comentou também, teve um tweet do Elon Musk semana passada que ele falou, claramente, abandonar a energia nuclear em favor de gás vindo da Rússia foi um dos maiores erros estratégicos da história da Europa recente.
Infelizmente, estava claro. A Angela Merkel quis se manter no poder, ouviu a população, conseguiu ficar bem em termos de popularidade, mas sacrificou ali um pilar estratégico do país, né, que é a matriz energética.
E assim, como a SPX acho que falou muito melhor, é um desestímulo à globalização. Né? Então, o mundo vai virando uma série de silos. Assim, na contramão, tem a China afrouxando, né? Está cortando juros para financiamentos imobiliários e também cortando o percentual de entrada que as pessoas precisam dar. E na carteira, eles estão vendidos em algumas moedas de países emergentes. Eles citaram África do Sul e México, em euro também. Estão um pouquinho comprados em ações no Brasil e eles tinham renda variável russa que eles zeraram aí na virada.
É, o Armínio Fraga, ele é um cara que estuda lá o leste europeu há muito, muito tempo, né? Ele ficou famoso na época, ele tem uma vida de famoso no mercado financeiro há muito tempo, né? Mas a grande porrada financeira da vida dele foi quando ele trabalhou com o famoso investidor George Soros, e a especialidade dele, o mercado que ele cobria, era mais o leste europeu, era mercados emergentes, mas ele focava, tinha bastante exposição a mercados a leste europeu, e ele conhece bastante lá, e a Gávea historicamente sempre explorou ali aquela região, inclusive ações ali de alguns bancos russos, mas com essa intervenção aí, de fato, não tinha o que fazer.
E adicionando aí, Samuca, o Vitor Rubio perguntou aqui pra gente que a Rússia pode virar uma nova dependente da China, só colocou aqui no chat. E aí, Vitor, eu até te convido para ver o episódio que a gente fez ontem do Stock Pickers, eu e Colazo, que tava o professor Gunter, e ele conjecturou um cenário no qual a China começa a absorver o que a Rússia deixa de exportar pro resto do mundo, o que alivia o PEP para, né, aumentar a produção, e talvez essa conta tenha algum espaço para fechar. Não estamos nós aqui chamando de cenário base, mas vai um pouco nessa linha de virar um bloco daqui e o resto virar um bloco complementar.
Eu vou pegar aquela cartinha que a gente sempre traz aqui, curtinha, mas enfim, tem que falar, né, que é do Verde, do Luiz Stuberger. Muito do que ele fala aqui também é mais resumo do que aconteceu no mês, então eu não vou citar, né? O fundo teve um desempenho aqui bom no mês, no ano tá ok, tá devendo ainda em 12 meses e 24 meses, ganhou dinheiro principalmente apostando na alta dos juros de países desenvolvidos, ganhou dinheiro com inflação implícita aqui no Brasil. Inflação implícita é uma combinação entre compra de tesouro IPCA e aposta na alta dos juros futuros, e com hedge na bolsa exterior. O português, claro, aqui ele estava vendido em bolsas lá fora, isso ajudou a ganhar dinheiro e perdeu com exposição em ações brasileiras. Mas indo para o que eles comentam aqui, sobre toda essa situação de guerra lá fora, a estratégia inicial russa falhou, pela opinião deles, né? Por conta da resistência ucraniana, os três anteriores já comentaram sobre isso. Acho que eles citaram essa frase que ficou famosa, vai virar tema de camiseta lá na Ucrânia, né? Não preciso de uma carona, preciso de munição, né? Os Estados Unidos ofereceu asilo para o presidente da Ucrânia e ele voltou com essa frase histórica, né? Poxa.
Pô, não precisa ser na Ucrânia, se aparecer uma camiseta com essa frase aí, eu compro.
Pois é. Os russos talvez deram um truco, né, de que a Europa não ia ser muito dura com eles, porque 40% do gás da Europa vem da Rússia, mas se ferraram, né? Eles gritaram truco, a Europa gritou 6 junto com os Estados Unidos, e foi ver, eles tinham uma carta fraca lá na mão. Sobre a pergunta que acabou de vir aí, eles botaram esse comentário aqui, tá? A Rússia caminha a passos largos para se tornar uma economia vassala da China. E, assim, do alto da minha ignorância de geopolítica, pô, difícil de discordar disso daqui, né? Porque que país que vai ser um grande parceiro da China? Que país que tem uma economia, um banco central grande o suficiente para que ele tenha reservas na moeda daquele país, né? O yuan é uma das moedas, o renminbi, né? É uma das moedas nas quais a Rússia tinha reservas, uma das únicas que não foram bloqueadas ainda, né? Congeladas. Então, isso aqui responde um pouco da pergunta que veio também. Fala aqui que foi uma tragédia, o impacto nas commodities deve durar por muito tempo, né? Pensa só na produção de trigo, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, né? Eu venho de família de agricultores, você não liga uma chavinha do dia para a noite, vamos plantar trigo e daqui uma semana colhe. Pelo contrário, às vezes demora um ano e meio para você entre plantar, colher, Então, algumas commodities devem ter um impacto bem longo aqui nos seus preços, tá? Que mais que ele fala de diferente aqui? É isso, assim, não tem nada de tão diferente, tá, pessoal? E eles falam que eles estão com uma alocação um pouco mais cautelosa, especialmente em bolsas internacionais, ainda continuam com a posição apostando na alta dos juros americanos e em menor magnitude nos juros europeus, e estão comprados em inflação implícita no Brasil. Eles não falaram nada sobre redução ou zeragem de Bolsa Brasil. Eu estou imaginando que eles mantiveram a Bolsa Brasil no mesmo patamar. Então, isso é o... Fiz aqui uma rodada de macro. Cola, qual que é a sua próxima aí? É macro também, eu imagino, né?
Eu tenho mais um macro aqui para fechar a rodada, que é o XP Macro, aliás, a cara ainda...
Mais um também.
Então temos mais dois ainda na rodada.
Um comentário aqui, que assim, eu procurei muitas cartas de gestores de ações e eu achei uma que também é meio macro, né? Mas os gestores de ações, em sua maior parte, fazem cartas trimestrais, em alguns casos até semestral. Então, no mês de fevereiro, a gente acaba com poucas cartas de gestores de ações. Com sorte, mês que vem, teremos mais.
Exatamente. E a do XP Macro, né, na verdade, está sendo um momento breaking news aqui do Carteiros, porque é um furo. A carta ainda não foi publicada e eu enchi o saco do RI da Asset para eles me mandarem aqui antes, pelo menos o grosso da carta eles me enviaram de forma grosseira, porém funcional, no WhatsApp. Eu vou aqui trazer para vocês em primeira mão. Contextualizando do porquê que eu queria tanto falar dessa carta, né? O Samuca fez o panorama aí dos fundos de forma maestral no começo, e a gente, eu dando uma olhada ali nos fundos multimercados, o fundo XP Macro Plus, que é da família Macro da XP Asset, foi um dos destaques de performance do mês passado, com mais de 3% de alta no mês. Foi um dos primeiros colocados ali, tá, de performance do mês, e é por isso que a gente vem falar dele aqui hoje. Primeiro, acho que fazendo rapidamente um apanhado do mês, sem descer muito no detalhe das posições para não gastar tanto tempo, mas quase todas as operações que deram bons resultados, contribuíram de forma positiva para o fundo, foram operações internacionais. E aqui eu vou fazer uma aspa do momento analista de fundos, que é o XP Macro, até não tanto tempo atrás assim, só operava Brasil, só investia aqui no Brasil. E aí, de lá para cá, eles fizeram um investimento em equipe considerável, né, e trouxeram algumas pessoas novas para a equipe, inclusive o Genta, que o Dex comentou, e eles passaram a investir mais fora do Brasil. Então, eu tenho notado que tem sido muito positivo para os resultados do fundo. Essa exploração internacional deles trouxe um alfa adicional ali interessante, um resultado adicional interessante que não existia antes. Mas falando daqui para frente, quais são as visões lá da galera do XP Macro? O fundo deles está com uma visão mais preocupada com o desempenho dos ativos de risco diante da forte retirada de estímulos que vai acontecer ainda esse ano, né? E eles têm buscado se proteger dos riscos geopolíticos, né? Então toda essa questão de Rússia, Ucrânia, China com Rússia, enfim, eles estão buscando se proteger. E como que eles estão fazendo isso, né? Nos mercados globais aqui, de novo, né, ressaltando, eles explorando essas ferramentas globais para investimento, eles estão com viés negativo para a Bolsa Americana, então eles estão apostando contra a famosa posição vendida, o short, e tem como principal posição do fundo hoje a alocação em posições tomadas em juro americano de médio prazo. Que bolhufas isso significa? Significa você estar também apostando que os juros vai subir, tá tomado, tá, é como se ele estivesse vendido no juros americano, tá? Então ele tá com posições pessimistas, né, em relação a Estados Unidos, porque ele tá apostando contra a bolsa e tá apostando que os juros vão subir. Então são duas posições ali mais pessimistas em relação à economia americana. E aqui no Brasil, né? Aliás, eles têm uma posição tomada também em juros mexicanos, então estou apostando que os juros no México vai subir. Aliás, que tem um Banco Central similar ao do Brasil. E no Brasil, eles têm uma posição pequena aplicada em juros reais de médio prazo e montou taticamente uma posição tomada em inflação implícita, tá? Então, uma aplicada, ou seja, apostando que vai ter um fechamento de curva, e uma outra posição tomada também, vendida, né? E uma posição pequena comprada em opções de dólar contra real e de Petrobras, né? Não é tão comum assim um fundo multimercado, macrão, raiz, como é o caso do XP Macro, ter uma posição direcional, ou enfim, uma tese mais específica micro, né? Mas aqui eles têm uma posição em Petrobras, que não é tão grande, tá? Mas eles têm. E aí tem um comentário interessante, que foram as mudanças específicas que eles fizeram depois do início da guerra da Rússia e da Ucrânia. É, eles falam aqui que eles aproveitaram esse momento de aversão a risco dos mercados para aumentar a posição tomada em juros de até 1,5 anos nos Estados Unidos. Então eles ficaram ainda mais pessimistas com os Estados Unidos, aumentaram essa posição tomada, né, apostando que os juros vai subir, e adicionalmente, né, eles reduziram a posição de juros mexicano, tá? E essa parte de posição em bolsa americana também foi reduzida, então a parte vendida ali em bolsa americana também foi reduzida, e boa parte disso está estruturado em opções de venda. Então, sintetizando nitidamente, uma postura mais pessimista do XP Macro aí para o momento, principalmente olhando da ótica, né, do ponto de vista global, preocupado com a retirada de estímulos e essa situação de conflitos geopolíticos escalando no mundo.
É, só um comentário aqui. Essa carta que está disponível aqui não é a essa que o Colasso estava se referindo, essa aqui é uma carta resumidinha, que lá no segundo, terceiro dia útil eles sempre disponibilizam. A que o Colasso está se referindo aí é uma um pouco mais completa, que vem um comentário mais amplo lá do economista, do Fernando Genta, mas aqui tem um pouco desse resumão do que o Colasso falou, e tem um pouco aqui da tal da atribuição de performance, né, de onde que vieram os ganhos. Dá para ver que eles ganharam no mês aqui, né, ganharam em várias caixinhas, em várias estratégias, e o grosso, como o Colasso falou, e foi em mercados internacionais, principalmente juros internacionais. E eles estão, assim, com uma mão relativamente boa, né, o primeiro, até aqui, agosto mais ou menos do ano passado, eu não vou lembrar de cabeça, eles vieram com uma posição mais otimista com o Brasil, eles tinham uma posição comprada em bolsa brasileira relevante, e eles viraram a mão. Eu lembro que na Expert que a gente fez, teve um painel com o Bruno Marques, que é um dos gestores, e ele falou, foi um dos primeiros gestores a falarem, e um dos únicos, infelizmente, que estava pessimista com o Brasil, com a bolsa brasileira, e tinha virado a mão. E aí, pô, conseguiram proteger bem aqui. Eles tiveram um mês de dezembro ruim, mas pega setembro, outubro aqui, e até novembro, né? Ficaram no positivo. Fecharam o ano ali relativamente bem em 2021. Deu 8,8 contra o índice de multimercados, que deu mais ou menos 2,2, 2,3. Aí esse ano, o grosso do retorno vem de mercados internacionais. Mas é isso. Pedrones.
Boa, vou trazer, cara. Então, Genoa até. Vou falar do Genoa, que o André da Genoa, amigo do Bruno Marques, gestor que vocês estavam falando, eu tive o prazer de mediar um painel recentemente entre os dois. Como são amigos, se ofenderam, foi muito, muito legal. Mas a carta da Genoa, gente, o tema é o mesmo, os desdobramentos do conflito e desse momento global. O que tem de um pouquinho diferente é que, assim, a primeira coisa que eles falam, olha, é típico choque de oferta. Você tem as razões humanitárias para isso, mas o gestor tem o mandato de fazer o melhor pelo dinheiro dos seus cotistas, então não cabe a eles julgar a parte humanitária, mas chame do que quiser, é um típico choque de oferta que nos obriga a revisar a inflação para cima e crescimento para baixo sem grandes rodeios. E a única exceção a esse cenário de choque de oferta típico, nas palavras deles, que eles colocam é se essa guerra se espalhar para outros países. Aí deixa de ser um choque típico e a gente vai ter que entender que países são esses, como é que foi esse espalhamento e de que forma isso acontece. Qual que foi a preocupação deles? É que esse choque chega no momento que a economia está sobreaquecida. Então, foi anabolizada durante a pandemia e ainda tomou esse choque de frente, de forma que, na cabeça deles, até a gente falou sobre isso ontem, o Banco Central ele sempre tem uma... Ele tem um trade-off, ele tem que escolher se ele vai controlar a inflação ou ajudar o país a crescer. Ele não consegue fazer os dois. E na cabeça deles é o seguinte, olha, quando um choque desse pega a economia sobreaquecida, você deveria ter o Banco Central se preocupando um pouquinho mais com inflação do que com o produto, o que é o oposto da impressão que o Powell passou no último comunicado. Pelo contrário, ele falou, olha, se esse conflito gerar um problema de crescimento, eu vou ter muita calma, ou seja, de forma implícita, eu vou tolerar alguma inflação para não prejudicar o crescimento. De forma que, na visão deles, o Fed está bem atrás da curva. Eles não usaram essas palavras, mas com as palavras deles, eles disseram que o Fed está atrasado aí nessa alta de juros. E no Brasil, mudando um pouquinho o panorama, mas eles estão com certo otimismo de curto prazo. Então, dois dados que eles destacaram para esse otimismo é a concessão de crédito, que foi uma surpresa positiva no mês de janeiro, e o aumento do emprego. Então, o PIB do primeiro trimestre, eles estimam hoje em dia algo entre 0,5 e 1, que seria um número positivo. Então, essa combinação de atividade resiliente, né, que é, apesar dos problemas, tem algum crescimento, e uma pressão inflacionária, que essa do mundo afeta a gente aqui também, a gente também tem uma economia anabolizada nesse período, deve fazer o Banco Central continuar subindo juros, mas na visão deles, não nesses 150 pontos por reunião que tem, enfim, tem adeptos e tem não adeptos. E a única pressão...
Um detalhe aqui, para quem eventualmente se assustou, 150 pontos é 1,50%.
1,5%, desculpa, é isso aí. É mania de mercado de falar em pontos, mas é 1,5%.
Os gestores colocam no termo que só a gente entende e esquece dos clientes muitas vezes.
É isso aí. E a única pressão em sentido oposto a essa inflação, porque até agora a gente citou 9 elementos, todos inflacionários. No Brasil, é que o nosso câmbio veio se valorizando e tem se valorizado, e isso é uma pressão anti-inflacionária, mas a princípio não muda aqui a conclusão deles. E eles batem na tecla de que, olha, o fiscal tem sido sim uma surpresa positiva. Então, a arrecadação federal teve uma surpresa positiva de 30 bi em relação ao que os analistas esperavam, que é uma baita surpresa positiva, para dizer o mínimo. E eles entendem que o governo tem sinalizado uma desoneração, né? Ou seja, os planos de diminuir essa arrecadação, que não são tão agressivos. Então, antes eles imaginavam que essa arrecadação ia cair em 50 a 100 bi, misto de arrecadação com aumento de gastos, 50 a 100 bi, e hoje eles baixaram essa estimativa para 30 a 60 bi, o que deve deixar a casa mais arrumada para o presidente que vai ser eleito em outubro para assumir em janeiro do ano que vem. Então, um pouco de visão doméstica. Opa!
A mini tecla SAP aqui também, pessoal, essa desoneração é o seguinte, ó, o governo cortando imposto em ano de eleição para ficar bem na foto. Isso, que legal, que bom. É, que bom se você está com as contas em dia, né? Se você não gasta mais do que arrecada, se você já gasta mais do que arrecada e você vai diminuir ainda mais suas receitas, isso é uma bomba relógio para os próximos governantes e para nós todos, né? Porque em algum momento essa conta vai ter que ser paga.
E quando essa conta não é paga e vira inflação, quem paga é quem tem menos recurso. Por isso, uma Exatamente. Grande preocupação. Podemos passar a bola. Eu tenho a última, mas acho que vocês ainda têm também. A última é de um gestor bem conhecido dos DNAs aí. Tenho certeza que todos vão ficar até o final para escutar.
Vai lá, Dex.
Pô, eu tenho mais duas, mas vou...
Fala você dessa do gestor conhecido aí, Dex.
Ah, o...
Que é você mesmo.
Vai lá.
Pô, acho que o que é interessante, a nossa carta dos DNAs, né, a gente acaba que a gente tem uma visão mais de longo prazo, menos de curto prazo. Assim, o que a gente discute muito é uma coisa que a gente já vinha discutindo, né, e acho que as conversas dos gestores já estão muito claras. A gente já vinha sempre discutindo mais inflação e até está entrando nas carteiras a nossa estratégia de ativos reais aos poucos, né, e uma das coisas que começou a incomodar a gente vê vários gestores, e pô, a gente passou por todas as cartas que vocês viram isso, falando de juros mais altos nos Estados Unidos, juros mais altos. E o mercado de juros não tem esse cenário, né? Se a gente pegar a curva de juros dos Estados Unidos, ela ainda tem uma alta gradual até 2% e por ali fica. E essa dissonância, né, entre o que a gente ouve de um lado e o que a gente olha na tela começou a incomodar a gente. Então, a gente bifurcou o nosso cenário global. Então, agora a gente tem dois cenários, e o de maior peso é justamente o que a gente chama de o falcão está solto, que tem muito a ver com todos esses gestores tomados em juros, né? E tem muito a ver com o Fed provavelmente vai ter que subir o juro para além dos 2%, É, que é justamente esse pedaço aí, né? E ao fazer isso, né, e aí aqui é um pouco, vai, que a gente é um pouco mais diferente do que os gestores macro, né? Os gestores macro normalmente estão olhando 6 a 12 meses, né? E a gente, quando a gente faz a alocação, a gente olha, eu fico brincando, 12 meses para frente, né? A gente tem um horizonte de 5 anos. E aí, quando a gente começa a fazer essa conta, a gente fala, pô, se o cara colocar o juro em 3,5, e todo mundo está ouvindo aqui falando que dificilmente o cara fala, ele vai provocar o fim do ciclo mais curto, que a gente também vê muitos gestores macro falando. Isso quer dizer que em algum momento, nos próximos 5 anos, que para a gente, 23 ou 24, no nosso horizonte, isso é um pouco relevante, você tem uma contração dos lucros das empresas globais. Normalmente, quando você tem essa... Você pode chegar ou não chegar a ter uma recessão, mas normalmente você vai ter uma contração e depois você vai ter uma aceleração que recupera boa parte disso, né? Então, normalmente, quando você tem uma grande recessão, o lucro da Bolsa Global contrai 20, 25%, e no ano seguinte sobe 10 ou 15 de volta. Aí, com isso, o retorno esperado da Bolsa Global fica muito pior, né? Então, o retorno esperado da renda fixa global ainda é interessante, mas a gente entende que vai ser turbulento. Então, assim, o que a gente está fazendo é trocando Bolsa Global por ativos reais, né? Que é a parte da nossa carteira que se beneficia de uma inflação mais alta e que a gente transformou em um fundo, como a gente faz com essas estratégias, que está listado na plataforma da XP, e o da Rico, que é o e-trend de ativos reais.
Ô Dex, explica em 30 segundos aí o que é o e-trend de ativos reais.
O e-trend de ativos reais é uma cesta montada de uma maneira eficiente de vários ativos globais, no Brasil, que tendem a bater a inflação no longo prazo. Como esses ativos têm correlação relativamente baixa entre si, quando você monta essa cesta diversificada, é muito mais fácil carregá-la ao longo do tempo.
Boa, boa. Dá exemplo aí das maiores exposições atualmente.
A gente tem 4 cestas fechadas, né? Então a gente tem as ações mais defensivas, que é setor imobiliário, né? Construção de casas mesmo, e a parte de infraestrutura nos Estados Unidos. Essas coisas até... Uma vez que eu olhei, estavam subindo esse mês, né, apesar da Bolsa Americana, que é a parte mais defensiva. Tem commodities, né, então petróleo, a gente tem petróleo, cobre, soja, a ideia é ter sempre os 3 tipos, né, alimentícia, energética e industrial. Tem metais preciosos, ouro e platina, e tem criptoativos também. O Pedrinho é melhor para falar disso do que eu, mas vários criptoativos te dão uma coisa parecida com metal precioso, lá Bitcoin, ou uma coisa que você está comprando adiantado um serviço no futuro. Né? Então, um Bitcoin que fez sucesso lá, o da careta de macaco, né, que pô, negocia $600 mil a caretinha de macaco, ele te dá direito a entrar numa balada, de graça, uma balada super famosa. Tal, mas, então, assim... Se a balada subir de preço, você que tem esse token está protegido contra essa alta de preço. E tem várias outras moedas nessa linha. Então, isso te dá uma proteção contra a inflação.
Boa, boa, boa. Bacana. Assim, geralmente a gente ouve, né? Ouviu diversas vezes que o ouro é uma grande proteção para cenários inflacionários globais. O que o Pedrinho com o Dex, principalmente, aí fizeram, uma modelagem mais parruda, foi tentar buscar, voltaram ali 20 anos de dados de mercados para tentar achar alguma coisa que fosse mais eficiente do que o ouro, e eles chegaram a essa cesta de ativos. Eu vou aqui para a minha última carta também, eu vou comentar, é uma carta semestral, de uma gestora que muita gente teve ou tem exposição ao longo do tempo, que é a Alaska. Uma gestora aí famosa, digamos assim, né? O que eles falam aqui? Foi uma carta semestral em que eles aproveitaram para celebrar aí os 5 anos de existência do fundo deles, que é dedicado exclusivamente a ações, que é o Alaska Institucional FIA. E aí eles fazem um comentário aqui, um update da gestora como um todo, né? Hoje 90% do que eles têm lá sob gestão está nessas estratégias que só tem exposição a ações, né? Lembrando que a outra estratégia que eles possuem é o tal do Alaska Black BDR. Esse fundo tem exposição a pode ficar comprado ou vendido em dólar, pode ficar apostando na alta ou na queda dos juros futuros, tá? E isso acabou prejudicando esse fundo aí em 2020 e 2021. Esse ano está beneficiando, mas em 2021 foi bem ruim. Tá? E o que eu queria comentar com vocês é um pouco de dados aqui que eu achei interessante, porque eles, como eles têm tiveram e têm muitos cotistas, eles mostraram umas estatísticas interessantes, tá? Que ajuda a gente a entender um pouquinho o comportamento nosso como investidores aqui no Brasil. Ele coloca que em 5 anos aí, eu vou descer aqui para o consolidado de dados, é uma carta que tem 26 páginas, tá, pessoal? Mas para quem é cotista, com certeza tem que ler. Em 5 anos deste fundo aqui, o Alaska Black Institucional, o fundo rendeu quase 167%, o que dá ali uma média, né, um retorno anualizado de 21,8%. Nesse mesmo período, o Bovespa deu 10,16%. Tá? Isso é fevereiro 17 até fevereiro de 2022, tá? 21 de fevereiro de 2022. Então, assim, foi um retorno substancial, né? Foi bem mais expressivo do que o Ibovespa. O que chama a atenção aqui? Foram os dados que eles abriram aqui na página. Ele fala de algumas lições, tá, ao longo desses anos, de, eu não vou ler isso aqui, ignorar narrativas. Eles citam exemplo de Magazine Luiza, vários exemplos, vários dias em que a ação caía 20%, 30% sem um motivo específico. Para quem não conhecia a empresa, vendia. Para quem tinha um pouco mais de conforto e conhecia o que estava acontecendo, aproveitava para comprar. Então, tomar cuidado com as narrativas, entender quais são os fundamentos da empresa e focar neles. Fala do poder do rebalanceamento, né, ao longo do tempo. Liquidez, né, no caso deles, que é uma gestora grande, relevante, é importante você ter a flexibilidade de entrar e sair das ações com agilidade, caso precise. Ele fala que o fundo atualmente, em 3 dias, ele conseguiria zerar 50% da carteira de todo o fundo. E aí eu chego onde eu queria. Eu até fiz um post falando sobre isso. Ele dá dados aqui, né? O Alaska Black Institucional, se for contabilizar todos os cotistas que em algum momento aplicaram nesse fundo, deu quase 200 mil cotistas, 197. Esse é um número bem alto, tá? Mais cotistas ao mesmo tempo, o máximo que chegou a ter foi 124 mil cotistas simultâneos. E hoje, esse número está aqui perto de 80 mil. Eles abrem mais, eles falam que 80% desses cotistas atuais acumulam resultados positivos, enquanto 20% estão com retornos negativos. Dos 114 mil cotistas que já saíram do fundo, 30% resgataram com prejuízo e 70% resgataram com lucro, com algum lucro. Né? Não fala se foi acima do CDI ou se foi acima do Ibovespa, mas fala que foi com lucro. E aí eu grifei em vermelho aqui, dos resgates totais, ou seja, 50% dos resgates totais, estamos falando aqui de 60, quase 60 mil, né, cotistas, 60 mil pessoas, ou CPFs, ou CNPJs, resgataram um total com menos de 1 ano. Então, eles aplicaram no fundo de ações, que em tese você deveria esperar ali por, assim, se eu falar muito pouco aqui, vão me xingar, tá? No mínimo, do mínimo, do mínimo, 3 anos, mas o ideal é 5 a 10 anos, mas 50% dos que resgataram não ficaram nem 1 ano. Sendo que isso é um horizonte assim muito ridículo para o universo de ações. E 90% das pessoas que resgataram ficaram ali num prazo médio de 2,1 anos, né? Pouco mais de 2 anos, que também é um prazo insuficiente, definitivamente insuficiente, para você julgar qualquer fundo de ações. Tá? Eu achei esse dado muito interessante, muito emblemático, um dado até triste, e ele bota aqui a tabela, né? Que 90% dos cotistas que resgataram não duraram ali, assim, foi pouco mais de 1 ano, e 100% foi até 3 anos e meio. Então, é uma carta diferente. Eu não queria destacar aqui posições deles, nem nada. Eles até estão bem esse ano. Então, foram um dos melhores fundos no ano. É o Alaska Black BDR, porque ele está vendido em dólar. Ele ganha nessa ponta. E está lá comprado em Petrobras, comprado em empresas mais, entre aspas, da velha economia. Mas achei legal esse estudo, tá? E serve aqui de reflexão para nós em geral. Mas em nome do nosso tempo aqui, que a gente tenta fazer aqui em torno de uma hora, pessoal, se vocês quiserem, manda pra gente aí depois, poxa, pedem cartas aí, peçam cartas, pode fazer comentário, manda vídeo, o Colazo posta lá no Talk Pickers, enfim. Mas pra gente tentar manter aqui no padrãozinho. Eu queria ir pro nosso momento cultural, que eu acho que é bem bacana também, eu pelo menos me divirto com ele. E queria começar com o nosso amigo Colazo.
Vamos lá.
Bom, o que você tem de dicas culturais aí, aleatórias pra gente esse mês?
Hoje um pouco menos aleatório, um pouco mais Caxias, mas não menos importante, pra quem... infelizmente, né, eu vou fazer aqui uma venda não patrocinada, né, então pra quem tem o Netflix, você tem a série documentário ali da vida do Bill Gates. São alguns episódios, eu... confesso, não sei porquê, eu não sabia que essa série existia, passou batido sob meus olhos, fui descobrir fuçando lá no final de semana e comecei a assistir os episódios, já tô terminando a série e...
É o Código Bill Gates, isso, né?
Código Bill Gates. Muito mesmo. Boa essa série. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver série dessas pessoas geniais, super... diferenciadas, porque isso aí dá um gás do caramba, eu acordo segunda-feira mordendo a mesa, então fica aqui a minha sugestão, e principalmente de ver algumas questões mais específicas da vida pessoal do Bill, que são curiosas.
Do Bill?
Que eu sou, intimidade. Sou amigo pessoal dele, né? A gente vai pescar junto, eu, ele e o Buffett. E isso surgiu principalmente porque na Psicologia Financeira, esse livro aqui, do Morgan Housel, tem algumas citações sobre ele, sobre a vida dele em alguns dos capítulos, e então eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assisti e gostei bastante, recomendo.
Boa, garoto, muito bom. Dexheimer, qual que é a tua dica cultural?
Bom, minha dica cultural, eu até vou falar aqui, vai parecer até engraçado, mas no meio do caos que está o mercado, às vezes eu até vou atrás de outras coisas que não tem nada a ver com o mercado, então as minhas dicas culturais estão fracas.
Melhor.
Mas eu vou pegar um gancho do Colazo e eu vou falar que o Bill Gates fez um podcast, tá no Spotify, que é muito legal. Eu ouvi todos os episódios, é muito legal mesmo. Vale a pena. Comenta vários temas, assim, de desigualdade, até como você pode melhorar a sua vida, etc. Muito interessante mesmo. E, pô, se você quer ouvir conselhos de alguém, nada como alguém que é um dos caras mais ricos do mundo para te dar conselhos. E aí, comentando um pouco sobre outro dos caras mais ricos do mundo, assim, eu vou até falar com alguma vergonha que eu não tive tempo de ouvir, porque saiu recentemente, mas já foi me recomendado por 3-4 pessoas. O Ray Dalio postou um vídeo novo no YouTube dele, que é The Changing World Order, que é a ordem mundial em mudança. A gente discutiu um pouco sobre isso, então pô, já tá o Samuel ali com o livro, mas...
Eu ganhei de um amigo, não li ainda.
Já tá o videozinho ali, que tem 43 minutos, né? Então, se você colocar numa vez e meia, é meia hora, apesar que eu vi o Ray Dalio uma vez e meia, exige um QI de uns 180 pontos, então eu...
Mas se bem que ele fala devagar pra caramba, cara, dá pra ouvir uma...
Sobrou uns 20 ali, né, Samuca? O Dex precisava de 180 pontos pra assistir o vídeo, sobrou uns 20 ali.
Não, infelizmente.
Show. Boa, Pedrones.
Boa, cara, quem deu a dica foi o Dex, eu não conhecia e passei 3 noites essa semana... debulhando, cara. Jordan Peterson. O cara é um psicólogo clínico e ele aborda vários temas que não tem nada a ver com o mercado, mas com uma frieza e uma robustez analítica muito grande. Então você vai ver ele falar, não se meter em polêmica, assim, falar de temas polêmicos do tipo feminismo, relacionamento e coisas parecidas, só que de uma forma extremamente fria e calculista. Isso é importante porque... Cara, até falando ontem com o Colazo, assim, pô, às vezes pode dar a impressão, guerra acontecendo, vocês pensando em ganhar dinheiro. Mas você tem que lembrar que o trabalho do gestor é assim, você tem cotistas que guardaram dinheiro a vida toda e depositaram em você. Então você não pode virar um dia e falar, eu perdi seu dinheiro porque eu tava, né, com alguma emoção minha aflorada. E esse cara dá um show assim de, olha, você tem, assim, as coisas são o que elas são, deixa suas experiências e suas emoções de lado na hora de tomar decisões racionais. Então, Jordan Peterson, ele tem o canal próprio, mas os momentos talvez mais divertidos estão fora do canal.
Você viu o quê? No canal do YouTube? Ele tem vários livros, né? Um cara sim, conhecido mesmo.
Os livros são mais... Porque a carreira dele é tipo coaching, assim, né? Ele ajuda as pessoas, os livros são mais nessa pegada. Mas se você pegar algumas entrevistas, eu vi bastante entrevista. E aí ele mostra, assim, o quanto ele foi a fundo pra falar qualquer coisa que ele falou que foi super polêmica, assim. E aí as pessoas vão trucando ele e aí você vai ver assim, cara... Tipo, ele não tirou da cabeça, ah, não, mas eu acho, mas é óbvio, não existe. O cara nunca usou essas palavras, entendeu? Ele, não, o que eu levantei e tal, o que a gente tem pra observar é tal lugar e a conclusão foi essa. É muito, muito analítico, assim, é bem legal.
Bacana, bacana.
Eu sou um grande fã dele também. E quem quiser ver uma coisa bem polêmica, tem uma entrevista dele, que a entrevistadora é a Cat Newman, que é bem legal.
Boa. Tá o quê? No YouTube? Boa, boa, legal. Eu confesso que eu já tinha visto o livro, não sabia que ele tinha canal e tal. Com certeza vou dar uma pesquisada. Para encerrar aqui. Sim, não foram só os gestores que comentaram sobre Ucrânia e Rússia, tá? Eu vou comentar também. Pô, eu fiquei muito intrigado com tudo que está acontecendo lá e também incomodado com a minha ignorância do que acontece na região. Na época de colégio, pô, eu não me lembro de aprender muita coisa além da Revolução Russa, que eu nem lembrava direito, tá? Então eu fiz uma maratona aqui nesses últimas 3 semanas sobre... tudo que estava disponível ali na hora do, entre aspas, lazer, né? Esse cara aqui eu já citei no mês passado, tá? Que tá no Amazon Prime. É um documentário, tá? Que fala da história do homem que chegou a ser considerado ali o mais rico da Rússia. Eu vou repetir aqui porque eu vou falar em conjunto com outras coisas. Mas, pô, se indispôs politicamente ali com o Putin e acabou sendo condenado a 10 anos de prisão na Sibéria, tá? Eu acho que é bem legal. Isso, em conjunto com as outras coisas que eu vou falar, para ter um pouquinho mais de noção de como que a banda toca naquela região. Outra coisa que eu... Isso aqui é repetido. Outra coisa que eu assisti, que eu achei legal, é isso daqui, esse seriado. É um mini seriado, né? Tem acho que 5 ou 6 episódios só na Netflix. Os Últimos Czares. Um documentário, são 6 episódios, que conta a história do último grande monarca da Rússia, que é o Czar Nicolau II, de uma família centenária que governou a Rússia por mais de 300 anos, que são os Romanov, uma família assim, tremendamente rica, e esse cara foi o cara que assumiu, o pai dele morreu novo, ele acabou assumindo o governo novo também, o poder novo, com 26 anos, e se provou um governante muito fraco, que acabou culminando ali com a Revolução Russa em 1917. Eu li várias críticas desse seriado aqui por imprecisões históricas, alguns erros crassos no documentário, mas mesmo assim, vale a pena. Outro que eu vi no Netflix, Winter on Fire, que fala da Revolução na Ucrânia, que ocorreu ali entre o fim de 2013 e 2014, e ajuda a entender um pouquinho mais das origens da invasão russa de agora lá na Ucrânia, tá? Acho bem legal. E por último, eu tentei ver muita coisa mesmo, o canal do nosso amigo aqui que trabalhou na XP no passado e hoje ele está no escritório chamado Liberta, o Fernando Ulrich. Esse cara, se você for aqui na playlist dele, ele tem uma playlist de Rússia que está já com 15 vídeos. Ele produziu um monte de vídeos trazendo ali fatos históricos, notícias. Pô, o canal dele é muito bom. Não é à toa que tem 450 mil inscritos, tá? Uma pessoa física e tal. Então, assim, essas são as minhas dicas aí do mês para quem quiser dar uma aprofundada um pouco maior no que está acontecendo lá na região. Foi o que eu fiz.
Posso acrescentar duas?
Claro.
Quem não viu, tem um seriado muito bom da HBO. 6 episódios, Chernobyl.
Esse é bem legal mesmo,
eu vou
verdade.
Falar assim, eu que estive em Kiev, comentei em 2008, quando eu vi os mapas agora da invasão russa, que eu descobri o quão Chernobyl é perto de Kiev. Deve ser tipo 30 minutos de carro, 1 hora de carro no máximo.
Esse seriado é muito legal. Ah, e, muito
inclusive,
legal.
Um dos insights de ter ido pra lá que eu posso falar com vocês, pra vocês terem uma ideia, que a gente ficou olhando o mapa e tal, e a gente tá acostumado com o Brasil, que é tudo gigante. De Moscou a Kiev são 5 horas de trem. É muito perto. Então a gente vê todo aquele negócio, é um espaço pequeno, assim, o espaço que você vê no mapa ali é o estado de São Paulo ou de Minas, talvez.
É pouco maior de
Mais
Minas,
perto,
né?
Do que São Paulo, Rio de Janeiro.
Exatamente, e tá rolando tudo aquilo. E
pois é.
O outro livro que é interessante, um pouco na linha, para quem gostar mais de ler do que assistir Netflix, tem um livro do Ken Follett, é um romance, chama Queda de Gigantes, né? Ele escreveu a trilogia do século, eu só li o primeiro, tô juntando forças para ler os outros, mas o Queda de Gigantes, ele mostra muito essa queda da Rússia e a Primeira Guerra, e é muito interessante, assim, e dá para ter um pouco mais de contexto histórico da Rússia e da formação da União Soviética ali.
Muito bom, senhores. Tem dica pra caramba aí pra galera olhar nas horas vagas. Enfim, senhores, valeu por mais um papo.
Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês.
Sempre bom.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência e, poxa, nos vemos aí no mês que vem, nesse mesmo Bate-Canal.
Valeu.
Beijo. Tchau.